Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro podcast do viajandoparaorlando.com. A partir de hoje, eu, Luiz Carlos, serei o apresentador do programa, que irá ao ar mensalmente, trazendo sempre novidades sobre Orlando, seus parques temáticos, boatos, atrações em reforma, entrevista e também curiosidades. Aproveito ainda para agradecer a todos os amigos que tanto prestigiam o nosso site, uma vez que sem vocês, sem a nossa querida família VPO, eu não estaria cada dia mais determinado a levar à frente esse meu projeto pessoal e que hoje inicia uma nova fase com o primeiro podcast do Viajando para Orlando. Muito obrigado a todos. Espero que gostem do programa. Bom, vamos agora à nossa sessão novidades. Como não poderia deixar de ser, impossível iniciar esta nova sessão sem falar um pouquinho sobre a inauguração do tão esperado The Wizarding World of Harry Potter, que se deu no último dia 18 de junho de 2010. A cerimônia oficial de inauguração contou inclusive com a presença do ator Daniel Radcliffe, além de outros astros dos filmes de Harry Potter. Em virtude da importância do evento, a fila especificamente no dia da sua inauguração começou a se formar até mesmo fora do parque Islands of Adventure, na área de City Walk, conforme é possível verificar em inúmeros sites não oficiais americanos que cobriram este grande evento. Aqui no VPO, eu também publiquei no tópico Vídeos, do nosso querido fórum de discussão, um vídeo oficial disponibilizado pelo Universal relacionado à sua inauguração. Importante destacar que The Wizarding World of Harry Potter não é um parque temático à parte, como muitos usuários pensam e até mesmo me questionam por e-mail. Na realidade, trata-se de uma atração que fica dentro do próprio parque já existente Islands of Adventure. Apesar de fã dos parques da Disney e da obra do Walt Disney, não posso negar que também admiro muito a obra de J.K. Rowling, e gostaria muito que, ao invés da Universal, tivesse sido a própria Disney a comprar os direitos para a realização do projeto de converter a sua obra numa atração. Contudo, essa é apenas a minha opinião pessoal, e o trabalho desenvolvido pela equipe da Universal parece não desapontar a todos os fãs de Harry. Os internautas que já tiveram a chance de conhecer a principal atração de Harry Potterland, como também vem sendo chamada The Wizarding World of Harry Potter, relatam que a atração usa e abusa de projeções de alta qualidade, personagens animatrônicos e efeitos especiais, sendo que graças ao braço mecânico, ou melhor, ao braço robótico, utilizado pelos engenheiros da Universal, é possível ter a sensação de que se está voando. Antes mesmo da sua inauguração, a Universal disponibilizou alguns detalhes sobre o projeto, informando que a atração Harry Potter and the Forbidden Journey, em português Harry Potter e a Viagem Proibida, associa um enredo envolvente a recursos tecnológicos inovadores, possibilitando uma experiência de imersão aos visitantes. Informa a Universal que nesta aventura propicia-se a vivência da realidade do filme, passando por locações repletas de efeitos especiais, onde o visitante encontrará Harry, Ron e Hermione, sobrevoará o castelo de Hogwarts, participará de uma partida de quadribol, encontrará um dementador e ainda poderá explorar os locais favoritos dos estudantes de Hogwarts. Os principais cenários vistos na atração são o escritório de Dumbledore, onde o diretor de Hogwarts dá as boas-vindas aos visitantes, a sala de aula de defesa contra a arte das trevas, onde os visitantes vão encontrar pela primeira vez os amigos Harry, Ron e Hermione, a sala da Grifinória, onde aparecem os três personagens que vão preparar o visitante para a sua jornada, e a sala Precisa, em que, em meio a milhares de velas flutuando, o convidado começa aí a sua jornada. Vamos aguardar maiores detalhes sobre a atração, lembrando que no VPO existe um tópico específico sobre essa novidade, onde os amigos que já tiveram a oportunidade de conhecer o Wizarding World of Harry Potter poderão, por certo, nos trazer maiores informações. Outra novidade interessante diz respeito ao Best Friends Pet Care Resort, um hotel para animais de estimação que já houvera sido de há muito anunciado pela Disney, mas que será finalmente inaugurado no próximo dia 27 de agosto de 2010. O complexo Disney já conta com canis, mas agora os bichinhos terão para eles um resort de luxo, com direito desde quartos mais simplórios até mesmo a luxuosas suítes com ar-condicionado, televisão e outras comodidades. Destaque-se que neste resort, os gatos ficam separados dos cachorros no pavilhão denominado Kitty City. O Best Friends Pet Care Resort fica localizado próximo ao Disney Port Orleans Resort e para maiores informações visite o site www.bestfriendspetcare.com. Outra notícia publicada no mês de junho pela Walt Disney Company diz respeito a um projeto de casas luxuosas de veraneio que serão construídas dentro do complexo Disney. Segundo informado à imprensa, a companhia considera que o mercado imobiliário de luxo nos Estados Unidos está em recuperação. Assim, o mais novo projeto se chama Golden Oak, em que serão vendidos apenas 30 lotes, sendo que o tamanho dos terrenos vai de 1.000 a 3.000 metros quadrados. Assim como ocorreu em Celebration, a Disney também estará no controle de inúmeros aspectos com relação às casas que deverão ser construídas pelos felizes proprietários desses imóveis. Para maiores informações, acesse www.disneygoldenoak.com. Conforme também eu já havia informado na seção Novidades do VPO, os fãs de Michael Jackson podem comemorar, pois o clássico filme 3D Captain E.O. retorna ao Walt Disney World Resort neste verão americano, mais especificamente no dia 2 de julho de 2010. Este filme, com duração de 17 minutos, foi produzido por George Lucas e dirigido por Francis Ford Coppola, ficando em cartaz no Epcot durante os anos de 1986 até 1994. Iniciando em 6 de junho de 2010, você poderá contar com muitas novidades nos parques temáticos da Disney, por conta do evento chamado Summer Nightastic. Dentre elas, destacam-se o retorno da famosa parada Main Street Electrical Parade, com efeitos de iluminação e música primorosa, que acontece no parque Magic Kingdom, assim como o show de fogo Summer Nightastic Fireworks Spectacular, que também acontece neste mesmo parque. As novidades do Summer Nightastic não param por aí. No parque Disney Hollywood Studios, a atração Twilight Zone Tower of Terror oferecerá surpresas inesperadas para os visitantes, e ainda no mesmo parque, você poderá contar com uma nova festa chamada Rock and Glow Dance Party. No Epcot, além do retorno do filme Captain EO, vale ressaltar que nos meses de junho e julho serão realizados uma série de shows integrantes do Sounds Like Summer Concert Series. Visite a seção fixa do VPO ou mesmo o site oficial da Disney para maiores informações. Bom pessoal, eram essas as novidades que eu gostaria de trazer para esse nosso primeiro podcast do Viajando para Orlando. Atrações em reforma. Eis algumas atrações que ficarão fechadas nos próximos meses. No parque Disney Hollywood Studios, a popular atração Toy Story Mania ficará fechada para reforma durante o período de 16 a 28 de agosto de 2010. Ainda no Disney Hollywood Studios, a atração Walt Disney One Man's Dream também não funcionará por um largo período, iniciando a sua reforma no dia 16 de agosto, com previsão de término para o dia 2 de novembro de 2010. No parque Magic Kingdom, o Liberty Square Riverboat não irá funcionar do dia 16 ao dia 25 de agosto deste ano. Com enorme satisfação, eu irei entrevistar hoje duas amigas muito queridas, duas apaixonadas por Orlando, que sempre prestigiaram o nosso site e que desde 2009 escrevem para a coluna Mais Magia aqui do VPO. Vivi e Cris, eu agradeço muito por vocês terem aceitado o convite. E agora, para a alegria dos miqueiros de plantão, bem-vinda, minhas amigas.
Oi, miqueiros, eu sou a Vivian.
Eu sou a Cris.
E nós estamos super felizes de estar aqui fazendo a inauguração do podcast com o amiguinho Luiz.
Muito obrigado. Então agora eu vou começar a fazer umas perguntinhas para vocês, se vocês me permitirem. Então vamos lá. Logo no primeiro artigo que vocês escreveram para a coluna Mais Magia, se apresentaram como duas apaixonadas por Orlando. No entanto, tenho certeza que todos os amigos do VPO que prestigiaram essa querida dupla têm curiosidade de saber a origem dessa paixão. Amiguinhas, se vocês poderiam nos dizer quando que aflorou esse sentimento em vocês?
Bom, Luiz, a primeira vez que eu fui para Orlando, eu tinha 6 anos. E quando eu cheguei lá, que eu vi o castelo, que eu vi aquelas luzes, os personagens, eu acreditava que o Mickey morava lá, que todos os personagens conviviam, que era tudo de verdade. E isso foi o que realmente fez essa minha paixão enlouquecida por Orlando. Eu usei o mesmo truque com os meus filhos. Quando eles tinham 6 anos, o mais velho e 4, o mais novo, eu também levei para Orlando. E o truque funcionou, transformei os dois em dois miqueiros enlouquecidos também.
E você, Vivi?
Então, no meu caso, eu já fui mais adulta, né? Não fui criança. E quando eu fui, eu não sabia nada da Disney, nada de Orlando, não sabia nada mesmo, não tinha informação, não tinha internet, né? E quando eu fui, um pouquinho antes de eu ir, as pessoas falavam assim: você não tá pulando? Você vai pra Disney, você tá pulando? E eu nem aí, né? Quando eu cheguei lá, desci do avião e vi o que que era aquela cidade, eu acho que foi na primeira respirada, assim, eu já fiquei ligada. Então, foi uma paixão, assim, a primeira respirada mesmo.
Sempre que vocês escrevem sobre determinado assunto, procuram sempre transmitir várias experiências pessoais. O fato de vocês estarem escrevendo para a coluna motiva vocês ainda mais a voltar sempre para Orlando?
Sem dúvida. Porque quando a gente começa a escrever, começa a vir uma saudade. E quando a gente coloca no artigo, e várias vezes a gente colocou em vários artigos, aquele nosso mantra, ai que saudade da Disney, é uma coisa verdadeira mesmo. A gente começa a escrever, começa a dar uma saudade, um aperto no coração, e a gente quer se mandar para lá correndo. É assim, dá esse efeito na gente.
E agora a gente tem um pretexto incrível, que a gente fala, a gente tem que ir para Disney a trabalho, né, Luiz?
Diga uma coisa, vocês duas, essa paixão que vocês têm pela Disney, como que é a convivência em casa, com a família, quando sempre o assunto Disney de uma hora para outra acaba aparecendo nas conversas?
É inevitável, né? Todo mundo que a gente encontra da família sempre pergunta. A gente sempre ou tá indo para Disney ou tá chegando da Disney. Então todo mundo quer saber qual a última novidade que está acontecendo lá, o que que vão lançar de novo, o que experiência diferente que a gente teve que a gente indica. E o assunto não tem como não aparecer, né, Luiz?
No começo, quando você começa a voltar para a Disney, sempre vem aquela pergunta, as pessoas falam de novo, de novo. No começo, a gente tinha um pouquinho de vergonha até de falar de novo, né? Então a gente até escondia que estava voltando para lá.
Deixa eu perguntar para vocês, com relação ao momento especial que vocês guardam assim no coração de vocês, vocês teriam algum que lembrassem de memória, que gostariam de compartilhar com a gente?
Olha, um momento assim que para mim é muito marcante, que acontece em todas as viagens, é aquele momento que você está entrando nas terras da Disney, né? E você passa pelo portal da Disney, que tem o nome, né? O Disney World, e tem o Mickey e a Minnie ali te recebendo. Aquilo para mim é muito forte. Todas as vezes que eu vou, sempre me dá uma felicidade daquele tipo, cai a ficha de que eu tô lá. Vem aquela frase na cabeça, eu tô aqui, né? Então é muito especial.
Para mim, Luiz, um momento muito marcante foi a primeira vez que eu fui na festa de Natal do Mickey, quando eu entrei no Magic Kingdom à noite, aquela música de Natal, tudo enfeitado, nevando, me deu um negócio no coração. Eu falei, é o verdadeiro espírito de Natal, eu tô na festa mais linda de Natal que existe no mundo.
Amiguinhas, então deixa eu perguntar uma outra coisinha. Em cada linha que vocês escrevem, é sempre possível sentir todo esse carinho, esse amor que vocês têm por Orlando. Mas também é inegável que em todo artigo que vocês escrevem, eles são fruto de muita pesquisa, de muito trabalho. Enfim, eu gostaria de perguntar para vocês como que vocês encaram essa tarefa de escrever para a coluna.
Bom, escrever para a coluna no começo para a gente foi um grande desafio, né? A gente até ficou, ai, que será, né? Como, será que a gente vai dar conta de tudo isso? Mas virou um grande prazer para a gente. Cada vez que a gente lança um artigo e tem um comentário, e depois a gente fala, agora a gente tem que falar sobre esse outro assunto, porque já começa a engatilhar um outro assunto para a gente. Então, virou um vício, é uma delícia para a
E cada
gente.
artigo acaba virando um filho, porque cada vez que ele vai para o mundo, a gente fica ali olhando, vendo se está tudo certo, se não está cuidando. Então, tem essa coisa.
Então, vocês acabaram até se antecipando a minha outra pergunta, que era exatamente essa. O que vocês sentem com a reação dos miqueiros? Mas pelo que eu entendi, é uma vontade ainda maior de continuar escrevendo, não é isso?
O retorno que a gente tem dos miqueiros que escrevem para a gente é uma coisa que, nossa, nos deixa super felizes, mas super felizes de saber que as pessoas estão curtindo e estão aproveitando aquilo que a gente passa. A gente tenta passar primeiro aquilo que a gente viveu e um pouco mais elaborado, né? Com pesquisa e tal, para poder passar uma informação mais certa. Se a pessoa aproveita, se a pessoa curte, se a pessoa dá risada, é muito gratificante para a gente, muito mesmo.
E falando de dar risada, eu vou aproveitar. No fórum de discussão, nós temos um tópico em que os nossos miqueiros sempre relatam os micos que passaram em Orlando. Vocês dois têm alguma experiência engraçada que gostariam de compartilhar conosco?
Olha, mico sempre acontece, né, Luiz? A gente, né, sempre acontece. Tem os mico-mauses, que são os bons micos, são os divertidos, e tem os micos que não são tão divertidos. Mas a gente vai contando isso na coluna que vai, conforme os artigos vão saindo, a gente vai contando os nossos micos. Sempre fica sempre uma experiência legal para contar depois, uma história divertida e faz parte, né,
Ainda tem muitos micos para a gente contar e com certeza a gente ainda vai viver muitos outros,
Ah,
né?
então tá bom. Então deixa eu perguntar uma outra coisinha. Como vocês já tiveram a oportunidade de conhecer vários hotéis localizados dentro do complexo Disney, poderiam nos dizer quais aqueles que mais gostaram, seja pela beleza, pelo conforto ou mesmo pela localização?
Olha, os hotéis da Disney, todos valem a pena uma visita. Eles são incríveis, são totalmente diferentes, as lojas são diferentes, cada um tem um clima todo especial. Mas para mim, o que eu mais gostei de todos foi o Poli. O Polinésia, ele tem muito verde, a jardinagem dele é lindo, lindo paisagismo. Ele é um hotel muito caloroso, tem movimento, tem vida, é um hotel muito alegre. Você chega, ele já coloca um colar de flores no seu pescoço, então você é muito bem recepcionado. Para mim, é o meu preferido.
É, para mim, eu acho que foi o Grand Floridian, porque pela imponência, pelo luxo dele, pela exuberância dele, ele é classudo, ele é uma coisa, aquele hotel. E uma coisa que me marcou muito nele, assim, que eu gostei muito de ver, foi a capela que tem lá dentro. Lá dentro não, porque ela fica fora dos prédios, né, onde as pessoas se hospedam. Mas é uma capela onde são feitos os casamentos mesmo. E ela, eu lembro que eu entrei lá num dia muito frio e tinha acabado de acontecer um casamento, e então ela estava quentinha e ainda tocando a música da Branca de Neve. E do altar você vê o castelo do outro lado do lago, e aquilo me marcou muito, muito mesmo. Então, um outro que eu tenho assim, um xodó, assim, vamos dizer, é o Grand Floridian, pela beleza dele todo. Mas, ó, só queria falar uma coisa. Também o Animal Kingdom é um hotel que impressionou demais.
E o Wilderness é lindo.
Se deixar, nós vamos falar de todos, hein?
É, e outra coisa que vocês gostam de falar também, eu queria perguntar agora a respeito da série Magia dos Sabores. Qual o restaurante, a lanchonete que vocês acham que o miqueiro de primeira viagem não pode perder?
Bom, tem o queridinho nosso que a gente vai falar junto aqui, que é o Casey's
Casey
Corner,
Corner.
no Magic Kingdom. E só uma coisa, a gente fala muito do Casey's Corner, não é porque ele tem um monte de apetrechos ali para botar no teu hot dog, mas é pela qualidade da salsicha. O hot dog de lá é diferente, é gostoso e não dá para ir sem passar pela lanchonete
Ai,
comer.
e o molho de queijo cheddar quentinho que você coloca
É
é
bom demais,
divino.
é bom demais. E restaurante, tem aqueles especiais, que é o California Grill, que consegue ver lá do topo o Wishes, né, que é fantástico, você come muito bem, o restaurante é bacana. Tem o Narcosse também, que você, no Grand Floridian, que você também assiste o Wishes e come-se muito bem lá. E, bom, tem um monte, tem o Gigo, né, do Animal Kingdom, que a comida é fantástica.
Os
Tem
cítricos também é divino.
os cítricos e o Narcosse, os dois estão no Grand Floridian, né? E o Gigo no Animal Kingdom. Então, em matéria de restaurante, a Disney está muito bem servida, né?
Agora, para um miqueiro de primeira viagem, eu acho que um café da manhã com personagem é
É
sempre muito
diferente.
gostoso.
Já começa o dia bem e a viagem bem, né? Então, é legal pegar marcar um Chef Mickey's ou então o Cape May, né? Como a gente pôs no artigo.
Cris, o que você achou assim do chefe Mickey, que você possa falar além do que você já colocou no artigo de vocês?
Bom, eu adorei. Você recebe uma atenção toda especial dos personagens, o que é muito gostoso. A comida é ótima. Os mini waffles são quentinhos, as mini pancakes, uma delícia. E o serviço é excelente. O clima do restaurante é muito gostoso. Eu quero repetir agora na próxima viagem.
Eu vou perguntar mais uma coisinha. Eu comecei esse podcast na parte de novidades falando do Wizarding World of Harry Potter. Eu gostaria de saber com vocês quais são as expectativas, o que vocês acharam, estão analisando da atração, o que que vocês estão achando se vai ser mesmo um novo sucesso aí da Universal.
Olha, tá sendo difícil aguentar esperar até a nossa viagem para conhecer o Harry Potter. A gente começou acompanhando desde o começo, né, Cris, os sites, as histórias todas. Cada palavra que saía, a gente estava grudada acompanhando. Ao que tudo indica, o Forbidden Journey é uma atração muito legal, muito moderna, que não tem nada parecido mesmo por lá.
Não tem, é novidade. Inclusive, Luiz, você conhece o site Theme Park Insiders, não conhece? Então, ele é um site super premiado, né? Faz pesquisa de opinião lá entre os usuários, e ele elegeu essa atração como a melhor atração de parque.
É isso, eu confesso que eu desconhecia. Que legal.
Não, muito legal. Inclusive, eu estava lendo até um artigo que fez o fundador desse site, e ele fala sobre essa atração. E ele termina dizendo assim: esqueça fadas, esqueça mágicos e bruxos. Isso é mágica. O que a Universal fez nessa atração é mágica. Isso a gente está louca para ver,
É,
né?
você fica, na hora que você fica deitado no carrinho, olhando para cima. Ficamos sabendo disso ontem.
E o VPO, fora do VPO, tá vindo muita notícia boa de quem tá lá. Já vi um cara contando como que é. A gente vai gritar muito, então
Que legal, poxa vida. Então, já para encerrar essa entrevista, poderia deixar de perguntar para vocês quais são os futuros projetos da dupla, porque no fórum do VPO, sempre no fórum dos colunistas, no tópico dos colunistas, sempre se fala a respeito do livro aí de vocês. Isso realmente é um projeto que vocês já estão analisando? Eu queria que vocês falassem mais a respeito.
Então, a gente tem vontade de fazer, aliás, a gente já está trabalhando nisso. A gente tem um carinho especial pelo Miqueiro que está indo pela primeira vez. E a gente quer fazer um guia para essa pessoa que está indo pela primeira vez, dando as dicas mais básicas para ela, aquelas dúvidas que ela tem, para ela poder se dar bem lá, né? Ela vai se dar bem de qualquer jeito, mas para ela poder mais com um pouco mais de conhecimento. Já está em curso, a gente já está trabalhando nele. E vamos ver, né? Agora
Agora
É,
esperar,
puxa vida, eu quero que o
hein?
VPO seja o primeiro a noticiar o livro quando estiver pronto, hein?
Exato. Pode ter certeza
O VPO é
disso.
a nossa casa.
Então, amiguinhos, eu quero agradecer vocês por ter dedicado esse tempo para a nossa entrevista, agradecer também por vocês auxiliarem tanto no VPO, e enfim, muito obrigado. Vocês têm alguma mensagem para deixar para nossos amigos?
Luiz, nós é que agradecemos a confiança e o privilégio que é fazer parte da família de Miqueiros do VPO.
A gente queria mandar um beijo para todos os miqueiros, um beijo para a turma do Tricô.
Ah, tricô!
Estamos super felizes com a coluna e que a gente vai continuar e o que a gente puder ajudar, a gente está aí. E pode ter a gente num outro podcast que a gente adorou.
Muito obrigado. Não, eu realmente eu espero nos próximos podcasts também contar com a presença de vocês, não só para falar a respeito de como vocês enxergam a coluna, mas também para comentar as novidades sobre os parques e outros assuntos que forem surgindo.
Pode contar com a gente. Tamo aí.
Muito obrigado aí.
Obrigada a nós. Um beijo a todos. Um beijo.
Beijo. Tchau, tchau.
Tchau. Tchau.
Agradeço a todos os amigos que prestigiaram o nosso primeiro podcast. Em breve teremos novidades. Lembrando sempre que o Viajando para Orlando conta com o patrocínio de Orlando Tickets Online, do amigo Ronaldo Esteves, que desde o início do VPO sempre nos apoiou. Assim, para a compra de ingressos para os parques, jogos da NBA, Circo de Soleil, Blue Man Group, Dinner Shows, aluguel de carro, casas, hotéis e agora também atuando com cruzeiros, procure Orlando Tickets Online, patrocinador oficial do Viajando para Orlando. Agradecemos ainda ao restaurante brasileiro Vitórios, Brasil Center, que vende eletrônicos, sendo revendedor autorizado da marca Kipling, Zoom Transportation, do amigo Hélio, Macro Baby, onde você encontra tudo para o seu bebê, e Shopping Express, empresa de recebimento de mercadorias do querido amigo Antônio Crescente, o meu muito obrigado a todos e até o próximo programa.